TSE divulga perfil do eleitorado e senadores analisam financiamento de campanha e rejeição a políticos e partidos.
Comissão aprova projeto que vincula reajuste de benefício previdenciário à média de crescimento salarial.
Cacildo Maldaner defende benefícios do FIES para os estudantes do ensino à distância.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um perfil do eleitorado brasileiro para as eleições deste ano.
Os dados demonstram que houve um aumento de 5,17% no número de pessoas aptas a votar em relação às eleições de 2010. Repórter Francisco Coelho.
Para as eleições deste ano, mais de 142 milhões de eleitores estão aptos a votar, 5,17% a mais do que nas eleições de 2010. Os dados também demonstram que houve uma redução no percentual de eleitores na faixa etária de 16 e 17 anos. Em 2010, mais de 2 milhões possuíam título de eleitor. Já em 2014, o número é de pouco mais de 1 milhão e meio. Por outro lado, aumentou o percentual acima dos 60 anos. São mais de 24 milhões. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o crescimento no número de eleitores não significa uma participação maior da população nas eleições. Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que nessas eleições haverá um número maior de votos brancos e nulos.
Eu tenho a impressão que nós vamos ter muitos votos em branco e nulo, mas o povo que reclama e que não confia no Congresso vai terminar votando nas mesmas pessoas e não acredito que o próximo Congresso seja melhor do que o atual.
Entre os estados, o maior colégio eleitoral do país é São Paulo, com 22,4% do eleitorado total. Já entre as cidades, a capital paulista aparece como o maior colégio eleitoral, com mais de 8 milhões e 700 mil eleitores.
Também o senador Jorge Viana, do PT do Acre, reconhece que as pessoas estão desiludidas com os políticos. E isso só vai mudar, na opinião dele, se houver uma reforma política no país, que, entre outras inovações, seja capaz de reduzir o número de partidos.
Jorge Viana, no entanto, lembrou que tais mudanças não saem do papel por interesses de parlamentares que não querem que nada mude no cenário político nacional.
E eu penso que boa parte da responsabilidade pelo desprestígio que a classe política vive hoje é da classe política. Não se faz a reforma política, não se quer mudar as regras do jogo, porque alguns que têm mandato no Congresso entendem que se as regras mudarem, eles serão os mudados. Ou seja, alguns não fazem a reforma política com medo de perder a conquista de um novo mandato.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou que a população deve se mobilizar para que o país tenha eleições limpas. Alertou também que a justiça eleitoral precisa atuar de forma efetiva e ágil para evitar irregularidades na campanha eleitoral.
Segundo Mozarildo Cavalcante, não votar ou votar nulo ou em branco não ajuda a mudar o país para melhor. E para quem for eleito em outubro, ele fez um apelo.
Nós temos um compromisso, primeiro, de fazer no primeiro ano da nova legislatura uma reforma política eleitoral para valer, inclusive juntando também essa questão da justiça eleitoral, que eu defendo, que ela passe a ser uma carreira realmente de Estado. Isto é, o magistrado entra para a justiça eleitoral mediante concurso para juiz eleitoral e aí ele vai galgando os patamares maiores.
Já o senador Paulo Paim defendeu o financiamento público de campanha e disse que não procedem os argumentos dos que dizem que, se esse mecanismo for implantado no Brasil, a conta do contribuinte brasileiro vai ficar mais salgada.
Ele lembrou que o sistema atual em que as campanhas são financiadas a partir de doações é muito mais nocivo para os brasileiros e explicou o porquê disso.
Se alguém dá para um político 20 milhões para a campanha dele, claro que ele quer retorno. Ou alguém inacredita, com todo respeito, a inocência das crianças em Papai Noel? Ou alguém dá 20 milhões para um político achando que ele não vai dar de volta o resultado do processo eleitoral na sua atuação no parlamento? Claro que ele fica comprometido. Ele já vendeu a alma para o diabo. E chegar aqui ele vai cuidar para os interesses desse grupo econômico que o financiou.
E você, concorda com a opinião do senador Paulo Paim? Ligue para a Rádio Senado e fale o que você acha do projeto que cria o financiamento público de campanhas eleitorais. O número é 0800-61-2211. Ligue e participe. Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que vincula o reajuste dos benefícios da Previdência Social, como as aposentadorias e pensões, à média do crescimento da massa salarial dos trabalhadores da ativa. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta foi uma sugestão da COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, acolhida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A correção simples continua a ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mas para haver ganho real, será dado ainda o mesmo percentual de aumento da massa salarial de 2 anos antes, registrado na Guia de Recolhimento do FGTS. O relator Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que a iniciativa vai valorizar os benefícios acima do salário mínimo, já que os que correspondem ao piso salarial são os únicos que vêm recebendo ganho real.
A proposta vincula a valorização comum de todos os benefícios previdenciários ao crescimento real de remuneração média dos trabalhadores empregados no mercado de trabalho formal. Todo o crescimento real observado nas remunerações dos empregados ativos ao longo de determinado ano passa a ser igualmente concedido aos aposentados e pensionistas no segundo ano subsequente. Com isso, vincula-se a renda dos trabalhadores ativos e inativos, impedindo assim que estes últimos deixem de acompanhar as melhorias observadas no mercado de trabalho do país.
Os benefícios previdenciários incluem, além de aposentadorias e pensões, salário família e maternidade, auxílios em caso de doença e acidente e auxílio reclusão. O projeto vai ser analisado em seguida pela Comissão de Assuntos Econômicos, que deve avaliar o impacto financeiro da mudança sobre as contas públicas e a viabilidade econômica.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu agilidade na análise de proposta de sua autoria que aumenta a participação do IPI e do Imposto de Renda no Fundo de Participação dos Municípios. Ela espera que a iniciativa reduza as dificuldades financeiras dos pequenos municípios, que têm nos repasses da União sua principal fonte de receita.
Ana Amélia também cobrou iniciativas que reduzam o prazo de registro de pesquisas clínicas, o que contribuirá para acelerar o tratamento de várias doenças.
Segundo a senadora, é inaceitável que esse prazo continue aumentando, apesar das iniciativas do Ministério da Saúde. Para ela, o atraso prejudica a imagem do Brasil na comunidade científica internacional e os doentes não podem esperar.
Fizemos uma Copa tão festejada, tudo muito bem. Como é que nós temos uma imagem negativa de não agilizar o registro de uma pesquisa clínica?
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, salientou a importância dos projetos em análise na casa que atualizam o Código de Defesa do Consumidor.
Para o senador Capixaba, o Código do Consumidor é apropriado para o Brasil, mas necessita de aperfeiçoamentos em face da ampliação da classe média e do aumento do consumo.
Ricardo Ferraço sublinhou a proposta que regulamenta o comércio eletrônico, modalidade de vendas que não existia quando o Código do Consumidor foi promulgado. Ele também considera importante tratar do superendividamento das famílias, do consumo sustentável e da publicidade voltada para crianças.
Todos esses temas estão incorporados nesses projetos que estão pautados para que nós possamos oferecer à população brasileira, oferecer ao sistema de consumo uma legislação que não fique na teoria, que não fique na letra fria, mas que tenha a capacidade de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de consumo.
O Brasil deve ampliar a educação à distância como forma de democratizar o ensino. Esta é a opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
Após lembrar que Santa Catarina foi pioneira na implementação do ensino à distância no país, em meados da década de 90, Cacildo comemorou a marca de mais de 1 milhão de estudantes matriculados este ano em cursos online.
Na avaliação do senador, este é um número significativo que revela o grande potencial desta modalidade de ensino.
Cacildo destacou que a maior parte desses estudantes é de baixa renda, idade mais avançada e com encargos familiares. E apesar de todas as dificuldades, não tem acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Há, no entanto, uma grande lacuna a ser preenchida pela União. Não se concebe que o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados não contemplem os alunos da educação à distância com acesso ao Programa de Financiamento Estudantil, que é o FIES. É preciso encerrar essa discriminação que prejudica justamente os que mais necessitam. Claramente, não faz sentido.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.